As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Polícia de Segurança Pública, juntamente com a Autoridade Tributária, esteve em operação de fiscalização no mercado semanal de Tomar, onde as brigadas procederam à apreensão de diversos artigos, ao que tudo indica, contrafeitos. Por aquilo que a redação apurou, a ação foi direcionada para os comerciantes de vestuário e calçado, contando com a colaboração da Unidade Especial de Polícia, que fechou todas as entradas e saídas do mercado enquanto decorria a fiscalização. Não terá havido lugar a incidentes de maior, ou seja, para já não há indicação de que tenha sido feita qualquer detenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Marta Temido, Ministra da Saúde, irá estar de visita ao Hospital de Tomar nesta sexta-feira a partir das 14h30. A governante irá inteirar-se das condições do Serviço de Imagiologia e, de seguida, presida a inauguração do mural que assinala os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. Marta Temido segue depois para o Hospital de Torres Novas, onde fará a inauguração de uma exposição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Embora o Dia Internacional da Criança só se assinale neste sábado, as comemorações da data em Tomar começaram nesta sexta-feira, na Mata Nacional dos Sete Montes, que esteve encerrada ao público para o efeito e onde decorreram um conjunto de atividades para as turmas do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, cerca de 1.800 alunos. Neste sábado, dia 1 de junho, às 11 horas e depois prolongando-se até às 18 horas, realiza-se o Dia Aberto à Comunidade com atividades para toda a família. Esta é uma organização do município de Tomar, Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, com o apoio do PEDIMO, Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação. A ERT esteve nesta sexta-feira na Mata dos Sete Montes, onde falou com o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, sobre esta realização.
Como habitual, pelo menos há 5 anos esta parte, fazemos um dia da criança para todas as crianças de pré-escolar, primeiro ciclo do nosso concelho. E, portanto, temos, enfim, não chega às 2.000, porque infelizmente já não temos esse número de crianças, né? Mas, enfim, numas redondas, 1.800 crianças, alguns por aí, que ao longo do dia vão, portanto, passar aqui pela Mata Nacional de Sete Montes num conjunto vasto de atividades. Portanto, como dizia, um dia organizado, portanto, a pensar nas escolas, nos nossos dois agrupamentos escolares, mas também noutros estabelecimentos de ensino, nomeadamente o João de Deus, e depois as creches, também as creches do nosso, existentes no nosso concelho, neste caso na cidade, portanto, organizado para elas. E amanhã, não posso deixar de destacar, este ano, como 1 de junho calha, portanto, o Dia da Criança calha ao sábado, e uma vez que tínhamos grande parte da logística, isto é uma logística, enfim, ainda complexa, portanto, de organizar, que demora naturalmente alguns, enfim, algumas semanas, para não dizer que alguns meses, começa a ser planeado, mas depois da logística propriamente dito, nestas últimas semanas, com um conjunto de entidades, portanto, colaborantes e parceiras do município neste caso, e como dizia, portanto, com toda essa logística, e uma vez que portanto, o dia 1 é amanhã, portanto, não deixe de destacar que amanhã Matas também terá boa parte destas atividades ainda, só que amanhã, portanto, para as famílias, para que as famílias possam vir com as suas crianças ao longo do dia, portanto, sábado, aqui pela Mata. Como dizia, um conjunto vasto de atividades com estas entidades parceiras, portanto com a PSP, a GNR, que trazem as suas, portanto também alguns dos seus equipamentos, portanto da PSP com as bicicletas e no fundo a prevenção rodoviária, portanto temos essa atividade muito interessante, a GNR com os cães, com os cavalos, depois também outras entidades, o CIR, que vai também colaborar, tem em algumas das estações, portanto quer da parte de alguma produção de alguns produtos alimentares, não, essencialmente, mas depois também no espetáculo que daqui a pouco, mais próximo da hora do almoço, e que é, digamos, o momento em que todas as crianças estão juntas, portanto elas estão, como podem verificar, organizadas em estações ao longo de vários espaços da Mata, mas depois há um momento em que todas as crianças se juntam ali na zona central, e portanto o CIR, assim como algumas crianças de ambos os agrupamentos escolares, portanto, e das suas atividades atividades de festival da canção, chamemos-lhe assim, que os agrupamentos organizam, vamos ter também aqui esse, portanto, esse momento conjunto. Mas depois ainda os escuteiros, o Instituto Politécnico através de algumas experiências de laboratório, os escuteiros, portanto, com algumas atividades mais radicais, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o Calma também com um conjunto de atividades mais relacionadas com os jogos tradicionais e populares, e estou-me a esquecer com certeza de algumas das outras entidades parceiras, e já agora destacar também que tivemos o apoio também deste ano do Continente, que não é habitual, e também do Intermarché, portanto, depois na parte dos lanches e das bebidas, que também temos preparado para eles, portanto, um conjunto vasto realmente de entidades e, no fundo, uma vez mais, a comunidade a colaborar para fazermos para as crianças, de facto, aqui um grande dia neste magnífico espaço que é a Mata dos Sete Montes.
Nenhum médico de família em ambiente de centro de saúde pode cobrar por qualquer que seja o atestado solicitado pelo seu paciente. O esclarecimento foi feito à ERTS por Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública, na sequência da notícia veiculada pela redação de que um médico tumarense está acusado pelo Ministério Público por crimes de participação económica em negócio e falsificação, sendo que a Procuradoria de Santarém refere que o agora arguido solicitava para si próprio 20 euros por cada atestado que emitia na sua clínica privada, deixando tal documento no centro de saúde, onde cobrava aquela quantia a cada utente à revelia do centro. Depois de tornada pública a notícia, nomeadamente através das redes sociais, houve quem denunciasse situações idênticas e manifestasse dúvidas em torno dessas cobranças, pelo que Maria dos Anjos Esperança não deixou margem para dúvidas.
Um médico de família no seu ambiente de trabalho dentro do centro de saúde não pode cobrar qualquer valor, seja porque atestado for. Se for um atestado de saúde, se for um atestado de robustez, se for um atestado de carta de condução, não pode cobrar qualquer valor no âmbito das suas funções dentro do centro de saúde. Eu fiz realmente questão de dizer que não pode cobrar qualquer médico no âmbito das suas funções dentro do centro de saúde, qualquer médico da carreira médica de medicina geral e familiar. Vamos aqui fazer uma distinção. As autoridades de saúde, o delegado de saúde, tem nas suas atribuições a emissão de alguns atestados. E na saúde pública não existem taxas moderadoras, existem sim taxas sanitárias. Mas só no âmbito das atribuições de autoridade de saúde, de delegado de saúde, há atestados que são cobrados. Está plasmado na lei os seus valores, em relação a cada atestado, e é emitido um recibo. Não é uma taxa moderadora como aquela taxa moderadora que nós pagamos quando vamos ao médico. É atestados, por exemplo, atestados multiusos. Aquele atestado que dá benefícios fiscais para o IRS, para as taxas moderadoras, para o selo do carro. Isso é o atestado multiusos que há uns anos, esta parte, eram cobrados 50 euros. Depois passou para 25 euros e atualmente são cobrados 12,5 euros por cada atestado multiusos emitido. Se for a primeira vez, a renovação são 5 euros. Há também atestados de carta de condução emitidos pelo delegado de saúde em casos especiais, porque nesta altura já os delegados de saúde já não passam os atestados das cartas de condução de pesados, passageiros, como era aqui há uns anos esta parte. Portanto, só fazem cartas de condução, dizemos, inspeções especiais de condutores em casos de pessoas com alguma deficiência e que o outro médico no exercício da sua profissão não passe o atestado. Porque todos os médicos agora podem aplicar as restrições para as cartas de condução e já não está só para os delegados de saúde. Nesses casos, quando essas renovações nos são pedidas ou essas cartas de condução nos são pedidas pelo tribunal, às vezes pessoas que são apanhadas a conduzir e depois ficam sujeitas à observação do delegado de saúde para poder ou não voltar a ter carta de condução, pessoas com condução com droga, sob o efeito da droga, claro, ou outras pessoas que sejam pedido pelo Instituto de Mobilidade de Testes, pelos tribunais, pela polícia, são diretamente enviados ao delegado de saúde e o delegado de saúde faz a renovação ou não. Esses atestados são cobrados. Assim como são cobrados também os atestados para isenção do cinto de segurança. Há pessoas que não podem usar cinto de segurança por razões de saúde, esses atestados são cobrados. Portanto, vamos ter que fazer aqui, não quero estar a pronunciar-me sobre o caso que está em apreço ainda no tribunal, mas é assim, médicos da carreira de medicina geral e familiar no âmbito do centro de saúde não podem cobrar qualquer valor. as autoridades de saúde dentro do seu âmbito, no centro de saúde, já cobram, as autoridades de saúde, não, os serviços, pronto, através do assistente técnico, cobram os valores que estão previstos na lei para cada um desses estados.
O Distrito de Santarém entrou em alerta especial laranja face às previsões meteorológicas que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal no território do continente. Segundo o comunicado conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, é reforçada a necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação, exemplo de elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamento, dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam ser desencadeadas, proibição da realização de queimas e queimadas, de sobrantes de exploração, dispensa de trabalhadores dos setores público e privado que desempenham cumulativamente as funções de bombeiro voluntário, entre outras.
Rabiwell, a primeira a informar.
Um homem de 26 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Alcobaça pelo crime de violência doméstica e atentado à segurança rodoviária. No âmbito da investigação, os militares apuraram que, ao longo da relação, a vítima, uma mulher de 26 anos, ex-companheira do suspeito, era injuriada e ameaçada de morte com recurso a uma arma de fogo. Apuraram ainda que, no dia 24 de maio, o indivíduo perseguiu a vítima com o seu veículo, tendo arremessado um objeto contra o vidro traseiro do automóvel da mulher, que se despistou depois em plena A19. A GNR deteve o homem, já presente a Tribunal Judicial de Alcobaça, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico do Mar continua a crescer ao nível das ofertas formativas. Foi apresentado o Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, uma unidade recentemente criada no IPT e registada na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Surge com o objetivo de desenvolver investigação de elevada qualidade e rigor científicos nos domínios da salvaguarda e valorização do património, quer no que diz respeito ao desenvolvimento experimental, quer à investigação aplicada. Justificou a nota introdutória de apresentação do centro, que decorreu no campus do Politécnico. Hertz marcou presença na citada sessão, altura em que Célio Marques, diretor do centro, explicou então as bases desta nova oferta.
Trata-se de uma unidade de investigação e desenvolvimento recentemente criada no Instituto Politécnico de Tomar e registada na FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. O TecniArt surge com o objetivo de desenvolver investigação de elevada qualidade e rigor científicos nos domínios da salvaguarda e valorização do património, quer no que diz respeito ao desenvolvimento experimental, quer à investigação aplicada. Esta unidade conta com 27 investigadores integrados e 37 colaboradores de 8 países. A grande maioria destes investigadores possui doutoramento e pertence ao corpo docente do Instituto Politécnico de Tomar. As suas áreas de especialização incluem a arqueologia, a arquitetura, a arte, a biologia, a comunicação, a conservação, o design, a física, a fotografia, a informática, as humanidades, a química, o restauro, o turismo e o vídeo. O TecniArt pretende, desta forma, contribuir para a consolidação dos programas de formação do Instituto Politécnico do Mar, enquadrados nos mínimos científicos listados, contribuir para a sólida formação dos alunos, estreitando a colaboração entre os trabalhos de investigação científica desenvolvidos pelos investigadores do TecniArt, difundir a cultura científica, tecnológica e artística através da organização de conferências, colóquios, seminários, exposições e sessões culturais, promover a formação avançada dos recursos humanos, fomentando a sua constante valorização científica e cultural, estabelecer a cooperação interinstitucional com entidades nacionais e internacionais, utilizar com eficácia os financiamentos de que beneficiará e outros recursos disponíveis e prestar serviços à comunidade no âmbito das suas atividades. Em todas estas atividades, o TecniArt regerciá por uma investigação científica com qualidade, integridade, transparência, imparcialidade, independência e cooperação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Calma, Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, está a preparar-se aquela que será a primeira realização dos Jogos dos Rapazes. A iniciativa visa a preparação e envolvimento das crianças das escolas do concelho para a participação nestes primeiros Jogos dos Rapazes a realizar na tarde de 30 de junho, dia do Cortejo dos Rapazes. Como explicava Carlos Eira, o presidente do Calma, a entidade que tem vindo a dinamizar esta iniciativa, os Jogos dos Rapazes surgiram de uma proposta colocada pelo clube à mordomo da Festa dos Tabuleiros e vão envolver então as 11 freguesias do concelho de Tomar.
Isto vem na sequência daquilo que nós fazemos habitualmente, quer no âmbito das atividades de animação e apoio à família, que já decorre há 6 anos para o pré-escolar, e no âmbito também da ZAE, com que nós trabalhamos com um agrupamento. E este ano, pela primeira vez, apresentámos essa proposta à Senhora Mordomo. A Comissão Central aceitou e vamos fazer os primeiros jogos. Nós, Calma, gostamos de chamar Jogos dos Rapazes. Eu sei que a Senhora Mordomo gosta de chamar Jogos Populares dos Rapazes. Mas por analogia com o Cortejo dos Rapazes, os jogos abreviadamente é dos rapazes. E aceitámos com muito gosto, porque é esse o nosso papel, o convite feito pelo Centro Escolar dos Casais, o Sr. Presidente da Junta e demais equipa, e viemos cá numa ação de quê? De adaptação das crianças aos jogos. Portanto, isto vai funcionar em 3 vetores, que eu gosto muito de frisar isto. Primeiro, a preservação dos nossos valores de identidade cultural e social. Depois, continuar, portanto, tal como eu disse no início, esta sequência no âmbito dos jogos tradicionais. E depois, uma coisa que me parece extremamente importante, que é incutir nas crianças o gosto pela defesa daquilo que é a sua origem, ou seja, da sua freguesia. Por isso vamos ter equipas de freguesia, não vão ser de escola, vão ser de freguesia. E parece-nos importante. E depois lançar as sementes para o futuro, para que a festa, que é superior a todos nós, tenha sempre participantes, quer nos jogos populares, quer no próprio cortejo, e no fundo é esse o papel também do Calma, do ponto de vista social e até local, de garantir isso mesmo para outros eventos. Portanto, somos 11 freguesias, contamos com a presença de 11 freguesias, e teremos sempre 11 jogos, mais um. Os 11 jogos decorrem isoladamente, portanto, cada equipa vai participar em cada jogo, sem confronto direto. Vamos reservar o confronto direto, exatamente como fizemos agora na quarta de tração, para depois do lanche, lá mais para a tarde do sábado, dia 30, e então vamos meter as freguesias a competir diretamente, mas com uma certeza, que todas elas vão vencer. As que estiverem presentes, claro.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Por proposta da CDU, realizou-se recentemente, no auditório da Biblioteca Municipal, uma Assembleia Municipal temática, na qual era expectável ser debatida, numa perspectiva estratégica, a situação da educação no concelho, tendo em conta a sua importância para o desenvolvimento e futuro da nossa comunidade. Esta iniciativa foi disputada pela decisão do município de encerrar a escola do primeiro ciclo do Infante do Henrique e pelas reações que tal decisão provocou na comunidade escolar daquela escola, reações que rapidamente se estenderam a outras escolas da cidade. Mas afinal a montanha, como diz o provérbio popular, pariu um rato, já que o processo foi habilidosamente conduzido por forma a que as largas dezenas de cidadãos que se deslocaram ao auditório de lá tivessem saído desencantados com o que viram e ouviram. Se a desmotivação era o objetivo, tal desidrato foi completamente conseguido. Iniciada a Assembleia, desde logo se instalou a confusão e a anarquia, ficando claro que não era o debate sobre a situação da educação no concelho o centro das preocupações, e que esse não seria o centro da discussão naquela reunião. A troca de acusações entre o Sr. Presidente da Assembleia e a bancada social-democrata sobre a marcação ou não marcação de uma outra Assembleia Municipal, requerida nos termos regimentais pelos deputados municipais sociais-democrata, ganhou de imediato o protagonismo na discussão. A discussão tão estéril que terminou sem se ficasse a saber, ao menos, se haverá ou não lugar à marcação da referida Assembleia. Como se este incidente não bastasse, logo foi informado pelo Sr. Presidente da Assembleia que a CDU tinha apresentado uma recomendação sobre o tema em debate para ser discutida e votada, mas que a mesa não a aceitava e que não haveria espaço para quaisquer votações sobre o ponto da ordem de trabalhos agendado. E ficou a dúvida para que se referia, afinal, aquela Assembleia. Finalmente, a Câmara, que se tinha comprometido a disponibilizar antecipadamente um conjunto de informações relevantes para o debate, não o fez, limitando-se a Sra. Presidente de Câmara, na altura, a projetar em ritmo apressado alguns slides de difícil leitura e com insuficiente informação. Estavam assim criadas, meticulosa e conscientemente, as condições para que a Assembleia Municipal resultasse numa oportunidade perdida para debater e tomar decisões sobre um problema estrutural para o Conselho. Provavelmente este era o desfecho pretendido por socialistas e sociais-democratas para esta Assembleia, uma vez que, continuando o município a não dispor de um instrumento estratégico para a educação, continuam escancaradas as portas para as decisões arbitrárias e casuísticas, para o oportunismo político, para a satisfação de egos pessoais, como de resto tem sido apanágio acontecer no setor da educação a nível municipal. Fiquemos agora atentos, se ainda nos restar alguma pachorra, ao que se vai passar sobre a aceitação de transferência de competências do Poder Central para a autarquia no setor da educação, já que a última versão parece ser a de se adiar essa aceitação. A Assembleia Municipal, para tomar esta decisão, é já a 14 de junho.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.